Senhor Deus, obrigado por mais uma tarde, o Senhor nos proporcionar a oportunidade de participarmos da tua igreja, de podermos juntos compartilhar e entender um pouquinho mais sobre a tua palavra, de louvar o teu nome. Nós queremos pedir a tua orientação, a tua bênção, a sabedoria do Senhor neste final de tarde, para que possamos juntos aprender um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco, Senhor, a começar em mim, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Bom, por que fazemos o que fazemos ao que estamos falando? Já falamos aí sobre ceia, adoração, batismo, esses quatro temas aí da direita. E por fim, vamos lá. Ah, eu tenho uma má notícia. Semana passada comecei com uma má notícia, hoje de novo. Sabe por quê? Porque Datena dá Ibope, né? Então, o cara ouve um monte de má notícia, então também vou começar com uma. A gente está pensando tudo errado. A nossa compreensão de igreja, muitas vezes, é equivocada. Porque a gente pensa que, muitas vezes, a igreja é um clube. Às vezes, a gente pensa que a igreja é uma ONG, uma ONG. Ou então, um grupo amigável de pessoas. E aí, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Olha, não é um grupo de amigável de pessoas. Eu talvez seja a pessoa menos amigável. Eu sou chato. Eu sou crica, meticuloso, detalhista. Fica enchendo Não, não é, não é um grupo de gente. A gente tenta ser, mas às vezes não dá certo. Poxa vida, a gente não é um negócio que busca lucro. Não é, não tem esse objetivo final. Inclusive no estatuto tinha lá escrito que era para sem fins lucrativos, tal. Não tem fim lucrativo. E a igreja também não é um prestador de serviços, como uma espécie de um mecânico que você vai no final de semana e tenta reencher as baterias para que você saia aqui saudável e possa levar uma vida aí durante a semana. Não, 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 não é nada disso. E muitas vezes essa nossa compreensão equivocada é derivada de pensamentos equivocados. Muito se pensa, às vezes, que ser igreja, viver igreja é só de domingo. De segunda a sábado, deixa quieto, eu não preciso disso. Não, não. Então, vive uma vida dupla, sabe? Eu me lembro quando eu era menino, mais novo, já faz um certo tempo isso, tinha cabelo, era bem magrinho. No colégio, eu pensava assim: de domingo eu era um ali na igreja com meus pais, de segunda a sexta, a sábado, né? Escola, na família, era um trastezinho, né? Outra coisa que nos leva a pensar de uma maneira equivocada é que, se a gente não vai um domingo ou outro, não tem problema. Ou quer dizer, se a gente não vai dois, três, quatro, cinco domingos seguidos na igreja, na celebração, não tem problema nenhum, afinal de contas, lá é só para eu abastecer o meu tanque espiritual, é só para encher ali, então não tem problema. Muitas vezes as decisões que a gente toma como profissional, como família, como pessoa, independem da igreja. Ela não está nem aí para isso. A última coisa que a gente vai se preocupar é: será que tem uma igreja boa naquele bairro para a gente poder viver? Será que vou fazer falta ali aonde eu estou ajudando hoje? Então, são coisas que a gente não leva como verdade na nossa vida. E por fim, esse aqui, não é responsável pela saúde espiritual e física daqueles outros membros. Então, se o Renato está com uma dificuldade, problema dele. Ele que se vire, cada um na sua, né? Cada um se vira. Se o Paulo precisa de uma ajuda, deixa o Paulo. Não, não tem problema. Então, vive independente das relações interpessoais. Isso é um problema. A gente entende isso errado. Mas vamos lá. Às vezes a gente acaba procurando também a coisa errada. Se você me perguntar onde está escrito membresia na Bíblia, não tem. Não acha. Não aparece. Realmente não aparece. Mas na Bíblia também não fala para você escovar o dente. Você escova o dente? Eu espero que sim. Não fala. Então tem alguns assuntos que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Mas o que que a Bíblia fala? A Bíblia fala de um povo. Que é o povo do seu reino, é a nação de Deus. Se você já passou pelo Êxodo, você vai ver que o povo de Deus era um povo, era uma nação, tinha uma etnia escolhida que era o povo de Israel. Mas a gente já falou, e essa parte de cadê a membresia na Bíblia? E muitas vezes a gente acaba se equivocando pensando que a igreja é um clube, um partido, ou talvez aí um sindicato. Todos esses aí têm membros. Mas um governo ou uma nação, ela não tem membro. A sua nacionalidade, qual é? É muito provavelmente brasileiro, eu acredito. Talvez chinês, não sei. Depende. Inclusive, aqui vale mais uma palavra de agradecimento, que essa semana a gente passou aí algumas mensagens, alguns receberam duas ou três, pedindo endereço, CEP, nacionalidade. Obrigado aos que passaram e foram gentilmente forneceram isso para a gente poder dar entrada lá no estatuto de novo, lá no cartório de registro. Fecho parênteses, voltemos. O governo, uma nação, não tem membro. Um clube, geralmente, as pessoas formam, o constituem, porque elas têm um interesse comum. Uma ONG, as pessoas a constituem porque elas querem fazer o bem para as outras pessoas. Uma igreja é constituída tanto de pessoas com interesse comum, quanto pessoas, eu imagino, que queiram fazer o bem para aqueles que o cercam. Só que não é só isso. A igreja, ela tem um rei. A igreja, ela tem um senhor, que é uma pessoa que exige uma obediência irrestrita. E isso, em época de feriado de carnaval, onde a dita liberdade é muito exposta, trazida à tona, que, na verdade, não é bem uma liberdade, mas sim uma libertinagem, acaba chocando com o que o texto bíblico nos propõe. E aí, uma analogia muito feliz, que me parece muito legal, aparece nesse livro. Ele fala que a igreja não é um clube, mas sim uma embaixada. E o que a embaixada faz? Pelo menos aí três coisas. A embaixada, ela representa uma nação em outra nação. A embaixada, ela defende os interesses da nação visitante naquela nação anfitriã. E a embaixada protege os cidadãos. E agora vou lhes contar uma história para ilustrar isso. No meio do ano passado, eu, a Flávia, a Lívia, a Sara estava na barriga da Flávia ainda, meu pai, minha mãe, um irmão e o outro, o Fábio Rubim, o Fábio e a Sofia, meus dois irmãos, fomos viajar. E foi realizar um sonho da minha mãe, né? Fomos para a Itália, né? O sobrenome da minha mãe, Mezzanelli, fomos ali, né? Começou a viagem vai, boa, legal. Pois bem, Pisa é uma cidadezinha meio que saindo de Firenze, assim, que é só dar uma passadinha e seguir viagem, né? Numa situação normal, você para o carro num estacionamento ali, geralmente público, sai, dá uma volta, você volta para o carro, o que você encontra no carro? As suas malas, né? É o que você espera encontrar. Pois bem, deixamos o carro ali no estacionamento, paramos, demos uma volta 3-4 horas ali da cidade. Quando a gente volta para o carro, cadê as malas? Não estavam mais no carro. Eu e a Flávia e a Lívia estávamos com o passaporte no bolso, com as nossas coisas pessoais. O meu pai, a minha mãe e os meus dois irmãos, que nunca tinham saído do Brasil, tinham esquecido no carro o passaporte. E aí? O que a gente faz? Senta e chora, né? Bom, mas só sentar e chorar não resolve nada. O que tem que fazer? Tem que ir aonde? Numa embaixada. Ainda bem que subindo a viagem lá, a gente ia parar em Milão. E aí em Milão chegamos, a embaixada dizia que se abria 8h30, era 8 horas da manhã na segunda-feira, estávamos lá. Já tínhamos entrado em contato com a embaixada, que, diga-se de passagem, nos atendeu muito bem, assim, de maneira espantosa, porque ligamos no WhatsApp no sábado, o telefone a gente ainda estava, né? O da minha irmã estava dentro da mala dela, foi embora também. Nos atenderam, então, para encurtar a história, a gente tirou um novo passaporte. A embaixada, só que, se meus pais não estavam com os documentos, imagina, carteira de motorista do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Sabe o que eles tinham de documento? Nada. Nenhum dos quatro tinha nenhum documento. Nada atestava que eles eram brasileiros. Nada. Ainda bem que a família é grande, um outro irmão estava aqui em São Paulo, mandou por e-mail xerox de todo mundo, e xerox, né? Digitalizou e mandou, e conseguiu tirar a documentação de novo. Mas quem chancela, quem diz que você é brasileiro ou não, é a embaixada. a embaixada, ela a verba ali falando, ó, esse cara é brasileiro. Esse cara pode ter um passaporte. Já emitiram lá um passaporte, acho que de 4 meses, alguma coisa assim. E vida segue, a viagem continuou e foi legal. Estamos felizes e vivos até aqui. E foi bom que isso aconteceu, que agora a gente tem uma história para contar sobre o assunto. Porque o que é a igreja? A igreja é uma embaixada. A igreja, ela testifica, ela garante, assina, reconhece que as pessoas que ali estão são cristãos. O passaporte é a membresia. A membresia da igreja é isso, é um passaporte que você recebe, você fala, ó, ele é cristão. A igreja está autenticando a veracidade disso. Essa é a ideia. Não adianta somente eu falar, ah, eu sou cristão e eu vivo assim sozinho, e beleza. Talvez essa não seja a ideia presente no texto que a gente vai ver daqui a pouco aí. Mas sim, uma comunidade, uma igreja local poder atestar, chancelar e validar essa verdade. Acho que esse exemplo da embaixada vocês não vão esquecer tão cedo, né? Mas o interessante é que essa chancela, esse passaporte, é de um lugar que é no futuro. John Bunyan escreveu um livro famoso, chamado O Peregrino, que ele falava que as pessoas que... falava muitas coisas, né? Mas as pessoas, os cristãos, eles são peregrinos aqui na Terra, porque eles não são desse mundo, eles são de um outro lugar, são de uma outra pátria. E é isso o que a embaixada chancela no nosso passaporte. Pois bem, agora imagine uma situação. Aqui, já que eu falei do Tarcísio, vou continuar. O Tarcísio é um amigo meu. O Tarcísio está aqui na Ibira, a gente se conhece, tem muitas coisas em comum. Agora tem um outro amigo, meu cunhado, que veio pregar outro dia aqui na Ibira, falar para a gente na reflexão, o Elmer. Ele também é amigo. Os dois são cristãos. O que diferencia o Tarcísio, a minha amizade entre o Tarcísio, eu e o Tarcísio, entre eu e o Elmer? O que talvez diferencie isso? Nada. Talvez se for o tempo também, assim. O tempo com certeza. Mas se a gente pensar, independentemente do tempo, no âmbito da igreja, se falar que nada diferencia, a gente está falando que a igreja local, isso aqui, nosso encontro, nossos PGs, nossa realidade aqui, não serve de nada. E, na realidade, serve. Por quê? Com o Tarcísio, eu tenho uma responsabilidade maior. E você, que é membro da Ibira, também tem uma responsabilidade maior com ele e comigo. Porque a gente pode e deve exercer uma coisa que é temida, né, muitas vezes, uma disciplina. E a disciplina ela acontece porque a gente ama, porque a gente cuida, porque a gente zela. Não é aquela coisa que fica aqui encostado e você não vai fazer nada, e sabe? Não é por aí. Quem ama, disciplina. O pai e a mãe, por amarem os filhos, dão lá umas palmadinhas, chamam a atenção. Não põe a mão nessa tomada vermelha aí. Você não vai falar para deixar pôr. Não vai, porque não faz sentido. Tem que dar um chacoalhão. Ó. Então, por a gente exercer uma disciplina, o nosso relacionamento é distinto. E tendo isso em vista, isso acontece porque Jesus nos deu uma função judicial, nesse caso. Que isso é atribuição de Jesus, Jesus que nos disse isso. E isso acontece na igreja local. Mas para a gente entender o que é essa função judicial, o que é essa disciplina, a gente precisa entender claramente duas coisas. O que é essa tal de igreja local e o que é essa tal de membresia. Logo de cara, eu vou... Talvez você tenha pensado, nossa, que negócio maçante. Um pouco. Mas é só agora, tá? Daqui a pouco a gente entra no texto, vai ficar mais divertido. Uma definição do que é a igreja local. Isso está naquele livro ali, eu dei uma adaptadinha ou outra, mas é basicamente o que está ali. Igreja local é são cinco caracterizadas por cinco coisas. É um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar a participação um dos outros, e o quê? Legitima, dá credencial, né? Faz valer a história lá da embaixada em Jesus Cristo e em seu reino, mediante o quê? A pregação, a mensagem, a reflexão do evangelho e a prática das suas ordenanças, que a gente pratica aí, a ceia e o batismo. Então, guarde isso para você. Agora, questão estatística, a gente não pode passar sem um número na reflexão. Quantas vezes aparece a palavra igreja nos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Faz ideia? Você tem uma desculpa que a gente não chegou ainda no Novo Testamento, né? Na leitura cronológica. Bom, não leio os evangelhos ainda, porque já leu alguma coisa lá. Mas sabe quantas? Duas. Em Mateus. Agora, sabe quantas vezes aparece a palavra reino nos evangelhos? Eu não fiz a conta. Na verdade, essa eu colei, né? Agora vamos colar direito. O reino só em Mateus aparece 49 vezes. Nas cartas de Paulo, ali de Romanos para frente, a palavra igreja aparece 43 vezes. E reino aparece menos, 14. O que quer dizer isso? Jesus, quando ele aqui estava, a igreja ainda não tinha sido constituída. Ele estava dando indícios do que haveria de ser a igreja. E ele estava falando sobre um reino, algo maior. Já Paulo, fruto do trabalho de Jesus, se a gente lembrar até do que a gente falou semana passada, em Atos 8, no comecinho ali, Paulo perseguia, na verdade ele ainda era Saulo, né? Ele perseguia a igreja, ele saía caçando crente, ele ia atrás de querer bater nos caras de todo mundo. E esse cara foi o cara que mais falou sobre a igreja. O perseguidor passou a ser perseguido. Mas, dito isso, já que são só duas vezes que a palavra igreja aparece nos evangelhos, especificamente em Mateus, vamos ler? Olha só que interessante como isso funciona. Observe aí, a gente vai ler Mateus 16 e Mateus 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acessá-la, ou ligá-la, pois bem, é legal ler a Bíblia porque as coisas se juntam. Domingo passado a gente falou que Felipe, ele, no finalzinho lá de Atos 8, ele foi para a cidade de Cesareia. Se você ler 8:40 de Atos 8, é Felipe vai para Cesareia. Olha como começa o texto aqui no versículo 13 de Mateus 16. Chegando Jesus à cidade de Cesareia, de quem? De Felipe. Ele pergunta aos seus discípulos. Jesus faz uma enquete. Se ele tivesse Instagram, ele colocaria a enquete lá no Instagram. Mas como ele não tinha, ele conversava com as pessoas. E olha, é o seguinte, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que o filho do homem é? É a pergunta que Jesus faz. E o pessoal, na real, quando você faz uma enquete no Instagram, as respostas são as mais variadas possíveis. Não sei se você já teve essa experiência. Com Jesus não foi nada diferente. Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles respondem, bom, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então, João Batista era um primo de Jesus. Elias era um profeta do Antigo Testamento. Um cara um cara poderoso, que fazia o fogo descer, o sol parar. Era um cara assim. Jeremias era o profeta da lamentação. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias. Só lamento, é só desgraça. Parece que ele estava em crise existencial. E outros ainda dizem que é qualquer um aí dos outros profetas. A Bíblia tem mais de uma dezena de profetas. Ou seja, quem é Jesus? Ninguém sabia. O pessoal não estava ligado no que Jesus estava fazendo. Eles não conheciam quem era Jesus. Esse é o resultado da enquete. Aí, pois bem, Jesus fala, tá, já que ninguém sabe aí quem eu sou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o impetuoso, o cara que é o primeirão da turma, que não deixa o tempo parar, ele já levanta e logo de cara, bum! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedrão prontamente se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que ele imagina? Pô, respondi certo, vou tirar 10 nessa enquete aqui. A minha resposta, eu sou bom. Aí Jesus vira para ele, versículo 17, feliz é você, Simão. Filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai. Não é porque você sabe, porque você é bom, porque você entende de Bíblia que você respondeu isso. Não. Sabe quem fez isso? Foi o meu pai, foi Deus. Então, ô Pedrão, baixa a bola, fica quieto aí, calma aí, vai devagar. Menos, Pedrão, menos. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Versículo 17 no finalzinho, mas por meu pai que está nos céus. E aí agora entra no assunto mais legal desse texto. E eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta Não vou fazer gesto nenhum aqui, hein? Agora você, a gente vai ver o que é essa pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Esse daqui é legal. O que você ligar na terra... Agora é o teorema de on-off, está presente no texto. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então ele os advertiu para que, não conta isso para ninguém, não. Fica na mãe aí, não conta nada. Essa história de não contar nada para ninguém, a gente pode ver numa outra oportunidade. Mas vamos ver, vamos entender qual é essa resposta de Jesus aqui. Que eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é o texto razoavelmente polêmico, e dá algumas interpretações para a gente. Sobre quem... Jesus está falando aqui, esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas possibilidades se levantam diante disso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, então, Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. É uma possibilidade. Agora, uma outra possibilidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta confirmação, sobre esta frase que você disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta frase que eu vou edificar a minha igreja. É uma outra possibilidade. Uma outra. Por que não unir as duas? Juntar a pessoa de Pedro com a sua declaração. É uma outra. Agora, a quarta, um pouco mais não vou me arriscar a dizer ortodoxa, um pouco mais razoável, ao meu ver, e aí compactuo, agora tem que dar com quem eu compactuo para ter peso essa história, né? Porque se só o Betinho está falando, não é muita coisa. Né? Mas tem um pregador, talvez você já tenha ouvido falar, o nome dele é Hernandes Dias Lopes, e tem um comentário, ele tem uma série de comentários bíblicos que vai... Não sei se você conhece um tal de livro de Gênesis e um outro de Apocalipse. Ele tem um de cada, assim, tchum, 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 e tem uns mais fininhos, maiores, mais largos. Tem um monte. E ele compactua disso que eu vou falar agora. Tu és Pedro. Jesus? Bom, faz de conta, tá? Eu que sou Jesus. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus está falando que ele é a pedra na qual a igreja vai ser edificada. Sendo Jesus a pedra na qual ele vai ser edificado, quando a gente lê em 1 Pedro, fala de uma pedra angular sobre a qual a igreja seria edificada. E essa pedra não é outra, senão Jesus Cristo. Vamos agora falar um pouco de português. Acho que não tem ninguém pré-vestibular aqui, né? Mas se tivesse, me ajudaria muito. Tu és Pedro, e sobre este microfone está perto de mim. Esse microfone está longe. Então, esta é perto. Esse é longe. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, no português e no grego, isso ajuda. Edificaria a minha igreja. A última para a gente acabar aqui, essa explicação. Pedra é a palavra, é a raiz original. Pedro, Petros. Petros é a derivação. Petros, no grego, é derivado de pedra. A origem é pedra. Petros é a derivação. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando a gente entende que é Jesus quem edifica a igreja, a gente entende aqui, pelo menos, diante desse texto, pelo menos quatro aspectos da postura de Jesus para com a igreja inteira. Vamos ver. O primeiro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Qual é o fundamento? Qual é a base? Qual é o alicerce, a razão existencial da igreja? É Cristo. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, morrido e ressuscitado, de nada valeria a nossa fé. É legal, ele fala, a minha igreja. Quem é o dono da igreja? É o Betinho? Miseráveis seríamos. É o João, que é o vice? Não. É o Tarcísio, que é o tesoureiro? Não. O dono da Ibira é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Certa vez me disseram, você que é o dono da igreja, você faz. Eu falei, você está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Sai, arreda-te de mim, Satanás. Isso, não, eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja. Ele é o senhor da Ibira. Quem edifica? Quem faz acontecer a história? É Jesus Cristo. O próprio Paulo diz, agora não me lembro aonde, mas que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem colheu é Jesus. Às vezes a gente faz alguma coisa aqui, ajuda alguma coisa ali, mas quem faz o negócio acontecer de verdade é o Senhor Jesus Cristo. E o legal, isso é legal. Essa igreja não é uma igreja perdedora. A igreja, essa instituição na qual a gente faz parte, é uma instituição vencedora. É uma instituição que triunfa, pode vir o que vier. Já tentaram matar, já... Aliás, sabe o que aconteceu uma certa vez, né, na história da igreja? Começaram a matar um monte de cristãos. E Tertuliano descreveu a célebre frase que o sangue dos cristãos, quando cai no chão, é como se fosse uma semente que brota e brota e brota e parece que o negócio não para. Quanto mais mata, mais cristão aparecia. A igreja não morre. Já se passaram 2000 anos de história. 2000 anos. E a igreja está aí, viva. Porque as portas do inferno, as portas do Hades, não vão prevalecer sobre ela. Jesus é o protetor. Ele sim é o cara que segura a onda diante disso. E tendo dito tudo isso, agora, olha só o teorema de Onoff ali, no versículo 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. E olha só que interessante. Toda estátua, talvez já tenha reparado, de Pedro, muitas vezes Pedro aparece com o quê na mão? As chaves. Agora, já que a gente está falando desse negócio de Bíblia, lembra domingo passado, em Atos 8? O que aconteceu quando Felipe pregou? O pessoal se converteu ali em Samaria e eles foram aceitar a Jesus, mas não tinham recebido o quê mesmo que a gente viu? O batismo do Espírito Santo. Quem chegou lá e parece que abriu a porta com uma chave e o negócio aconteceu? Pedro. A Bíblia, uma coisa conversa com a outra. As coisas não estão soltas da Bíblia. Elas se unem. Então, Pedro chega lá e o povo recebe o Espírito Santo. Então, Pedro tinha as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar... Então, é o seguinte. Onde Pedro fosse e falar, ó, esses aqui são cristãos, ele autentificasse no comecinho da igreja, estava valendo. Era a palavra de Pedro. Valia e o negócio estava resolvido. Então, o Pedrão ia lá... Esses caras aqui são cristãos. Se você ler o livro de Atos, tem algumas coisas nesse sentido que aparecem. Pode ler, é legal, vale a pena. Então, entendeu aqui? No começo, na primeira vez que aparece a igreja na história, quando Pedro punha a mão e falava é, estava ligado. Se ele falava não, 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 tanto é que com o próprio, em Atos de novo, né, com o próprio o Simão, o mágico lá, ele fala, sai daqui! O que você está falando aqui é doideira, esse negócio aí não faz sentido nenhum. Você está querendo comprar a fé, não é assim que funciona. Então, Pedro tinha esse poder de ligar e desligar. Vamos seguir agora para o capítulo 18. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou virar a minha aqui uma página. No capítulo 18, a partir do verso 15, aparece um modus operandi de como resolver um problema dentro da comunidade, dentro da igreja. A gente, por enquanto, ainda não teve que colocar isso em prática. E o final desse modus operandi acaba lá em 1 Coríntios 5, que é quando o negócio aperta e eles mandam chutar o pau. Mas vamos por partes. Olha só, primeiro passo. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Meu, se alguém pisar no seu calo, se alguém, poxa, falar uma besteira de você, não vem falar para mim. Não vai falar para o líder do seu PG. Vai com a pessoa e resolve. É assim. Não é fofoca. Senão vira uma zona, uma bagunça. Não vai dar certo. E aí mostra ele o erro. Se ele o ouvir, você, beleza, ganhou o seu irmão. Esse é o primeiro estágio. Capítulo 18, verso 16. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, ali pisou na bola comigo. Eu fui lá, conversei com ali, mas ali É muito teimosa, não me ouviu? Isso é uma situação hipotética, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro. Não me ouviu? Aí eu, não deu certo. Aí eu falo, ô Paulo, ô Aline, vamos comigo bater um papo com a Ali? Vamos ver se esse negócio resolve. Aí a gente vai lá na maior calma do mundo, mas ali com seu coração inveterado, carregado, coração duro, coração peludo, não ouve a gente. Não deu certo. Então, esse era o segundo passo. Terceiro passo. Vamos ler o versículo 17 aí do capítulo 18. Se ele se recusar a ouvi-lo, aí ele tem que ficar explícito. Conte à igreja. Viu? Apareceu a igreja de novo. Ah, e se ele se recusar a ouvir também a igreja? De novo. Trate-o como pagão ou publicano. Então, a gente falou lá com ali. Não teve jeito. Aí a gente traz aqui para a igreja e fala, ó, pessoal, ela está com um comportamento duvidoso, o que está fazendo não está legal, não comprova a sua atitude como um dia ela disse de ser cristão. A gente vai ter que tratá-la como uma estranha, como um pagão e um publicano. E aí entra no quarto passo. O que que a gente faz? Exclui. Sabe por quê? Lembra da história da embaixada? O que que a igreja faz? A igreja chancela, a igreja testifica, a igreja, nesse sentido, é uma espécie de cartório da boa fé daquilo que ela faz. Daquilo que ela... Esse negócio de membresia é sério, não é brincadeira. Então, no começo, quem dizia quem era ou quem não era, era Pedrão, o impetuoso. Pedrão não está mais entre nós, já se foi há 2.000 anos. Agora, quem que testifica? Quem que chancela? Quem diz se é ou não é? É a igreja. A igreja local que faz isso. É a comunidade da fé reunida que faz. E aí, por isso que o teorema de on-off aparece de novo. E aí, agora, a gente vai poder comparar os dois. Versículo 18 do capítulo 18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Reparou? Versículo 19 do 16 e o 18 do 18? Extremamente parecidos. O que muda é que no primeiro era você, Pedro. Aqui no versículo 18 é vocês, a comunidade, o povo. Quem vai dar essa notícia? É a igreja. Por isso que a membresia na igreja é importante, porque como comunidade a gente testifica se é ou não é. Se participa ou não, se compactua, se pode falar, meu, esse cara aí eu dou boa fé, posso pôr a minha mão no fogo. Agora, diante de tudo isso, a gente pode ter aí pelo menos duas definições. E aí agora a gente caminha realmente para o final. Vamos ler de novo o que que é uma igreja local. É um grupo de cristãos que se reúnem regularmente. Por que regularmente? Se vem um domingo sim, cinco não, como é que a gente consegue testificar que ali está com o coração peludo ou não? Não dá, a gente tem que se ver, tem que poder bater um papo, pelo mínimo que seja. E a gente se reúne em nome de quem? De uma pessoa qualquer? Não, é em nome da pessoa mais importante dessa terra, do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a gente confirmar, para a gente supervisionar a participação dos outros. E aí, poder fazer essa legitimação em Jesus Cristo e em seu reino. Mediante o quê? A reflexão, a pregação da palavra e a prática das suas ordenanças. Porque a gente viu lá, né? Quem come ou bebe esse cálice de maneira indigna. Ah, depois você pode ouvir essa no YouTube e entender o que que é isso. Ou então nos agregadores de podcasts favoritos. E participar das ordenanças. E agora uma definição final aí sobre membresia, da onde eu tirei, você também já sabe. Membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e o cristão, caracterizada por quê? Pela confirmação e pela supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja. Então não adianta talvez você querer se filiar a uma igreja e viver loucamente a vida, como deixa a vida me levar, a vida leva eu, do jeito que eu achar melhor e acho que convém. Não, uma hora que a gente faz parte de uma comunidade, a gente tem que se sujeitar e se submeter a ela. E agora, caminhando realmente para o fim, uma frase que saltou aos olhos: tendo escolhido Cristo, o cristão não tem escolha, a não ser escolher uma igreja onde participar. Seja aqui a Ibira, seja qualquer outra. Tem que escolher, porque um cristão sozinho, não tem ninguém que o chancele, que dê o carimbo no seu passaporte. Não tem uma embaixada que fala, ó, esse cara está lícito, é válido. Para a gente fechar agora. O desafio óbvio, claro, é que eu não posso fazer outro senão esse. Talvez você não faz parte de nenhuma comunidade de fé ainda. O convite é para que você considere, talvez, participar de uma. Quem sabe da própria Ibira? A gente ficaria muito feliz. Esse seria o primeiro convite. Mas isso tudo só pode acontecer se uma outra pessoa tiver entrado na sua vida. Se a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, que é o dono, que é o protetor, que é quem edifica, que é quem formou, sobre quem a igreja se fundamenta, for também isso tudo na sua vida. Quem é Jesus para você? É um mero guru? Um mero cara que fez coisas boas, destacadas e admiradas por muitos? Ou é a razão da sua existência? Um dia, no seu íntimo, você já abriu e escancarou o seu coração e falou, meu, está difícil, eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Jesus, me ajuda. Limpa o meu coração, eu sou um pecador miserável, eu reconheço, eu não faço nada de bom. O Senhor é bom, muda a minha vida, entra na minha história, transforma a minha vida. Quando isso acontece, esse primeiro passo acontece, você pode ser chamado de cristão. E aí o convite de hoje é a segunda etapa. Mas sem a primeira, a segunda não pode acontecer. Considere participar da Ibira. Se ainda não, Jesus não fez sentido para você na sua vida. Ou talvez fez lá no passado e ficou para trás. Preciso trazer de novo isso para ser uma realidade na minha vida. Traga de novo. Deixe Jesus ser o Rei, o Senhor, a razão da sua existência. As coisas não vão ficar mais fáceis. Talvez vão ficar mais difíceis, porque você vai saber mais coisa, o que é certo e o que é errado. E aí a coisa fica mais difícil. Mas como a gente faz parte de uma membresia, o que a gente faz? A gente supervisiona, a gente coopera, a gente se ajuda. A gente pode dar mão para o outro e falar, opa, vem aqui, vamos junto. O seu problema está difícil? Está difícil. Mas aí tem alguém que te manda uma mensagem inesperada na semana e fala, o que aconteceu aí? Como é que está? Você fala, pô, alguém está se preocupando comigo. Como é legal? Aconteceu comigo essa semana. É legal. A gente não espera. A gente está aqui para ajudar. Eu espero que, como Igreja Batista Ibirapuera, a gente esteja com o coração disposto a ajudar. Que seja realmente aquilo que a gente vem dizendo. Uma comunidade, uma igreja de gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Que a membresia seja algo válido na sua vida, algo útil e abençoador e abençoado. Que Deus abençoe.